Capítulo 8. Vale a pena morrer? Antes das 6 horas da noite, eu já estava no estúdio aguardando o Jonas para o nosso encontro semanal naquela segunda-feira. Quando ele chegou, nos acomodamos e eu logo disse: Jonas, hoje eu tenho certeza absoluta de que foi o Senhor quem o colocou em meu caminho a fim de me ensinar a ser um verdadeiro homem de Deus. Mas para isso você precisa saber de algumas coisas sobre mim. Pode falar, Marcos, falou Jonas prontamente. Bom, embora eu seja um cantor gospel e frequente há alguns anos uma igreja evangélica, não me considero um cristão. Isso porque não sigo a Cristo, sabe? Já que para segui-lo tenho que carregar minha cruz. Na verdade, eu sou um falso cristão. Eu tenho alguns vícios e práticas que não são aceitos. Sou viciado em bebidas e em sexo ilícito. Frequento casas noturnas e tenho um caso extraconjugal com uma mulher chamada Amanda. Jonas abaixou a cabeça, muito decepcionado. Marcos, o que mais me entristece é saber que você não é o único cristão com os ombros vazios nesse teatro da vida. Existem muitas pessoas por aí que se intitulam cristãs, mas que, em vez de negarem a si mesmas, crucificarem o seu eu e carregarem sua cruz, vivem uma vida de mentiras e farsas. Estão na igreja simplesmente para se promoverem diante de homens, líderes, a fim de serem elogiadas e ovacionadas. Mas graças a Deus você deseja mudar de vida, Marcos. Jonas desabafou. Olha, para ser sincero, metade de mim até deseja ter uma vida pura, assim como a sua, e ser tremendamente usado por Deus. No entanto, a outra ainda deseja desfrutar dos prazeres que a vida oferece. Eu me sinto entre a cruz e a espada, completamente dividido. Não sei qual dos dois caminhos vale mais a pena, o da cruz ou da espada. Quero dizer, o da fé ou da razão. Marcos, você precisa se decidir e escolher. Somente você pode fazer isso e Deus não tirará o seu livre-arbítrio. A escolha de seguir a Jesus é sua, somente sua. Saiba que não é possível levar nada para a cruz. Tudo tem que ser deixado aos pés dela, tudo mesmo. Foi isso que Jesus quis dizer com negar a si mesmo para carregar a cruz. Quando condenada à crucificação, a pessoa era despida e ficava seminua. Ou seja, ela não podia levar nada para a cruz. Então você quer dizer que eu devo seguir a cruz e tê-la como foco e destino? Devo fazer para mim um crucifixo, um amuleto da sorte, assim como fazia minha avó? Ah, ela era muito religiosa e sempre tinha uma cruz nas mãos. Além de sempre fazer um sinal com os dedos sobre os ombros. Creio que você ainda não entendeu nada do que realmente significa a mensagem da cruz. Jonas comentou enquanto pegava o violão. Aliás, eu nem entendo o motivo pelo qual temos o objeto usado pelo diabo para destruir e envergonhar toda a humanidade como um símbolo de devoção. Marcos, peraí, calma. Primeiro você tem que entender que nós não vemos a cruz como um instrumento que levou Jesus à morte, mas sim um objeto vencido por ele. Pois foi o único ser humano que morreu nela e pôde vencer a morte ao ressuscitar o terceiro dia. Muitas pessoas, ao olhar para a cruz, veem tristeza, dor, sofrimento, vergonha e morte. Eu vejo amor, alegria, vitória, paz, perdão, ressurreição, vida e salvação. Outro detalhe importante foi que Jesus não disse para termos a cruz como um objeto de adoração ou devoção, como fazem muitos em diversas religiões, inclusive no paganismo. Ao contrário, quer que a carreguemos como ele fez. O nosso foco é Jesus e não a cruz. Por isso as igrejas evangélicas não usam imagens de Jesus preso a ela. Essa não é a última mensagem que temos dele, já que ele ressuscitou. Então, usamos a cruz vazia. Carregar a cruz significa carregar a responsabilidade do Evangelho nos ombros. Para isso, temos que renunciar à nossa vida e crucificar o nosso eu, nossas vontades e desejos por amor de Cristo. Por fim, ao dedilhar o violão, Jonas pediu que eu ouvisse a letra da seguinte canção. eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Impressionante ao seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel, quebrantado por seu amor. Ainda não consegui entender por que Jesus falou que teríamos que morrer para poder segui-lo, já que a cruz era sinônimo de morte para quem a carregava. O que ele quis dizer com isso? Como pode alguém servi-lo estando morto? Questionei confuso. Após minha pergunta, Jonas abriu a Bíblia e leu o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 24-26. Acredito que as palavras de Jesus sejam suficientes para esclarecer suas dúvidas. Somos como uma semente que, para dar frutos, deve morrer na terra. Se permanecer viva, porém, não produzirá absolutamente nada. Como cristãos, devemos produzir frutos para Deus e morrer para nós mesmos e para nossas vontades, desejos e sonhos, buscando o seu reino acima de tudo. Assim, as outras coisas de que possamos precisar serão acrescentadas em nossas vidas. Jonas, olha, me desculpa, mas para você as coisas parecem ser fáceis, não é verdade? Mas para mim não. Quem nunca viveu uma vida de pecado como eu, ou quem nunca teve vícios como eu, nunca poderá compreender a dificuldade que é largar tudo para seguir a Jesus. Interrompi. E quem foi que disse que eu nunca levei uma vida de pecados e que nunca tive vícios? Ah, então compartilha comigo a sua história, Jonas. Bom, na verdade, você precisa saber algo importante do meu passado. Ainda bebê, eu perdi meus pais para o tráfico de drogas quando fomos morar em uma comunidade pobre em São Paulo. Eles foram assassinados por não pagarem suas dívidas com os traficantes. Ainda tive que morar com uma amiga da minha mãe que me criou ali naquele meio. Cresci e me tornei um forte usuário e traficava para sustentar o meu consumo. Eu não tinha família, não tinha ninguém por mim. E consumia tanta droga que, ainda adolescente, tive uma overdose e quase morri. Até que uma ONG evangélica entrou na comunidade para cuidar dos viciados. Foi lá que eu conheci Jesus e me converti. Para ajudar na recuperação, a ONG oferecia aulas de música gratuitamente. E foi nela que eu comecei a dar meus primeiros passos como músico. Nossa, eu não queria imaginar que você tivesse um passado tão trágico como esse. Comentei surpreso. O uso agressivo das drogas fez grandes estragos dentro de mim e até hoje tomo remédios para tratamento. Desabafou. Admiro sua força, Jonas, mas eu não tenho forças para abandonar meus prazeres. Não consigo morrer para tudo isso e nem sei se vale a pena morrer para mim mesmo somente para seguir a Cristo. Quando eu terminei de falar, Jonas puxou seu smartphone do bolso e conectou seu Bluetooth com a mesa de som, colocando uma música para tocar. Ouça com atenção a letra dessa música. Eu creio que tem tudo a ver com o que você está sentindo. Ele pediu. Sem ter condições de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvir tua voz dizendo, eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor, te encontrei. Eu tentei segurar as lágrimas, mas confesso que foi em vão. Eu gostaria muito de cantar essa canção, sabe, Jonas? Mas eu não posso dizer que vale a pena perder a vida por Jesus, declarei chorando. Marcos, observa que no início da canção diz que o pecado cega e nos impossibilita de escolher a cruz. Você já ouviu sua voz, não é verdade? Lembra do 3:16? Você só vai perceber que vale a pena carregar sua cruz quando encontrar-se com Jesus. E para vê-lo, você não pode estar cego. Não importa quantos e quais são os pecados que devem ser deixados aos pés da cruz. O que realmente importa é que a graça de Jesus na sua vida será muito maior do que qualquer coisa que você já sentiu. Tudo, absolutamente tudo que temos e fazemos é para Ele, tudo dEle. Arrependimento, perdão, morte, graça. Essa é a sequência de palavras que você viverá quando decidir carregar sua cruz. A minha vontade era de cancelar o ensaio, porque eu não estava nada bem para cantar. Mas, como não dava tempo, e já eram 19 horas, em poucos minutos a banda chegaria para ensaiar. Tentei me recompor o mais rápido possível para não perceberem o meu estado. Embora não pudesse me concentrar no ensaio, pensando em tudo que foi falado no encontro com Jonas, conseguimos ensaiar algumas músicas do nosso repertório. Em casa, decidi compartilhar com Cíntia meus encontros com Jonas e o quanto estava sendo edificado. Que bom, meu amor! Eu fico muito feliz por isso. E tenho orado muito para que Jesus faça uma grande transformação em sua vida, disse Cíntia alegremente. Obrigado, querida. Continuo orando para que isso realmente aconteça. Falei incrédulo. Antes de dormir, resolvi ficar sozinho um pouco para pensar em tudo que estava acontecendo. Chegando ao meu estúdio, eu encontrei uma Bíblia em um armário. Ela estava um pouco empoeirada, mas dava para ler. Enquanto lia e meditava a respeito das palavras de Jesus sobre carregar a minha cruz a cada dia, no meu celular tocou um som de mensagem recebida. Olhei para a tela e vi escrito: Oi, pode me ligar agora? A mensagem era de Amanda. E agora? O que fazer? Com a Bíblia do lado esquerdo da mesa e com o celular do lado direito, perguntei para mim mesmo: vale a pena? Morte ou vida? Dor ou prazer? Sofrimento ou alegria? Paz ou culpa? Vale a pena carregar essa pesada cruz? Vale a pena continuar no pecado? Então eu tomei uma decisão. Simplesmente decidi não tomar nenhuma decisão. Fechei a Bíblia, desliguei o celular e fui para a cama tentar dormir.